pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditava em mim. A justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais o vereis. E o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, ao ouvirmos a palavra do Senhor, o anúncio do Evangelho, ao nos encontrarmos com Cristo, nenhum de nós pode permanecer indiferente. A palavra de Deus, a presença de Jesus Cristo, nos interpela, nos chama à conversão, a uma decisão em nossa vida, a decisão de nos tornarmos seus discípulos, de os seguirmos para recebermos dele a plenitude da vida. Então é por isso que nas leituras que hoje nós ouvimos, nós encontramos essas perguntas fundamentais, perguntas que devem orientar toda a nossa vida, toda a nossa caminhada de fé. Na primeira leitura, nós temos a pergunta que o carcereiro dirige a Paulo e a Silas: o que eu devo fazer para ser salvo? Então esta é a pergunta mais importante. Nós que vivemos em uma cultura tão marcada pelo materialismo, pelo relativismo moral, pelo hedonismo, muitas vezes perdemos essa sensibilidade para as coisas da vida eterna, para a salvação eterna. Nos esquecemos daquilo que Jesus disse: o que vale ao homem ganhar o mundo inteiro se ele vier a perder a sua própria alma? Portanto, o questionamento sobre a salvação, sobre a vida eterna, é o mais fundamental para a nossa existência. Nós vemos esse carcereiro, era um homem que não tinha fé e, portanto, que não tinha esperança, que estava à beira do desespero, a ponto de pensar em se matar. Mas quando ele ouve o anúncio do Evangelho, ele acolhe a fé, ele encontra a esperança, ele recebe perdão, é purificado pelo batismo e assim se alegra. Então nós também, ao ouvirmos o Evangelho, devemos ver aí uma palavra que nos dá esperança, que dá um sentido novo para a nossa vida, porque orienta toda a nossa existência para o dom maior, para a salvação, para a vida eterna, para a nossa comunhão com Deus por meio de Jesus Cristo. E no Evangelho, é o próprio Jesus quem interpela os discípulos, os apóstolos, na última ceia. Jesus diz: eu vou para o Pai, e nenhum de vós me pergunta para onde vais. Jesus, como se admira com a indiferença, com a passividade dos apóstolos, que estão apenas envolvidos pela tristeza, pensando na morte que Jesus anuncia. Então eles não percebem que naquele momento se realiza o grande plano da salvação de Deus. E é importante para o discípulo, é importante para cada um de nós saber aonde vai Cristo, porque o discípulo é aquele que segue Jesus. O discípulo também é chamado a caminhar ao encontro do Pai, a entrar na glória do Pai. Mas só há um caminho, o caminho é o próprio Cristo. Ninguém vai ao Pai, diz Jesus, senão por mim. Então não podemos ficar presos à nossa passividade, à nossa tristeza, à nossa decepção humana, mas devemos deixar que a palavra de Jesus nos interpele e perguntar: para onde vais, Senhor? Pois nós também queremos seguir-te. E Jesus diz que depois, quando nós já não tivermos visivelmente entre nós, ele continuará presente a força do Espírito Santo. E agora é o Espírito Santo quem nos interpela interiormente. O Espírito Santo desperta a nossa consciência para percebermos nosso pecado, diz Jesus, mas o Espírito Santo também nos revela a misericórdia de Deus, que se manifestou ao ressuscitar o seu Filho. Nos mostra que Jesus tem o poder sobre o mal. Ele já venceu o demônio, ele já venceu o pecado, ele já destruiu a morte. Então o Espírito Santo continuamente nos interpela, nos conduz a Jesus, a área de convertermos, acolhamos no Cristo esse dom, a esperança da imortalidade e da vida eterna. Então vamos hoje pedir a Deus essa graça, que não fiquemos indiferentes, que não nos deixemos tomar pelo medo, pelo desespero, mas que ouçamos o apelo do Senhor, que nos deixemos interpelar pela palavra de Deus, pela presença de Jesus, pela inspiração interior do Espírito, para que respondendo ao Cristo, para que sempre com Cristo tenhamos a alegria de participarmos desta salvação que só Ele pode nos oferecer. Assim seja.